Audiobook grátis apresenta 3 de abril de 1887. A substituir-nos nestas colunas vem hoje o brilhante jornalista Henrique de Barcelos, cujo artigo, Os Escravos no Brasil, com a devida vênia transcrevemos do Correio de Campinas, de 31 do passado. Eis o magistral escrito, Radias dava entrada no nosso escripierri um cavalheiro estimável e advogado distinto, em cujo semblante se lia a indignação. Dolorosa surpresa nos produziu isto. Da parte do nosso amigo de tantos anos haveria uma reclamação amarga suscitada por alguma notícia do Correio de Campinas? Poucas palavras explicaram a vinda do Dr. Augusto Ribeiro de Loyola a este escritório. A sua indignação provinha de um livro que trazia na mão. Esse livro era o jornal Des Voyages. Nele se continha um artigo com o título Os Escravos no Brasil, artigo assinado por Xavier de Ricard, de quem mais adiante se tratará. O doutor Loyola pediu-nos que disséssemos alguma coisa sobre o artigo que ao menos uma voz, obscuríssima, se erguesse, como um protesto, contra esse acervo de fatos deturpados e de misérias calculadamente vestidas com as cores da verdade. Em uma hora de descanso, breve parêntese às ocupações cotidianas, lemos o artigo do Sr. Xavier de Ricard. Este artigo é ilustrado por duas gravuras. Na primeira, um preto, com as mãos atadas atrás das costas, atira-se entre dois trens e esmaga o crânio. Na segunda cena é outra e mais horripilante. Supõe-se a casa da machina em uma fazenda. Ao centro vê-se uma caldeira sobre um forno, cujo fogo é alimentado por carvão que um preto lhe atira pela boca inflamada. De um moitão desce uma corda, nessa corda está atado um escravo que se estorce horrorizado sobre a água a ferver que lhe vai cozinhar as carnes. À volta vê-se uma excelente mise en scène. Um sujeito grosso, de suíças curtas, ar brutal, TR2 Poa Prenocelardias ordena que precipitem o escravo na caldeira a outro lado um tipo de bilontra, chapéu redondo e cigarro na boca, dá a ideia da indiferença cínica que o gravador empresta aos brasileiros em face de tormentos desta espécie. Imagine-se o efeito terrível que estes quadros devem produzir na Europa. Em um jornal conceituado da capital da França. E há que vão perguntar-nos se acaso não temos notícias de malvadezas semelhantes, e talvez, nos recordem o fato recente de Valença, onde um fazendeiro brutal quebrou, a torquês, CS dentes de um escravo depois de um ser de pancadas. Não há quem ignore, certamente, esses frutos naturais da lúgubre tragédia da escravidão e estranho seria que a instituição os produzisse diversos, mas a brandura do caráter brasileiro não autoriza, felizmente, que se generalizem misérias que toda a imprensa côncia do seu dever condena sem hesitação. Felizmente tais fatos são exceções e rarissimamente se dão, e, quando se dão, infundem natural horror e colhem a flagelação de todos os espíritos educados. TN Li 4100 Rue de Yaro Xavier de Ricard, como Biard, como tantos outros que por fatalidade viram o Brasil pela rama, e que se safaram consumidos de negro despeito, tomou um fato e apresentou aos olhos dos europeus estupefactos como a mostrada civilização do Brasil. Trieste contingencia a que está sujeito este país, eternamente desacreditado, sistematicamente jogado ao vilipêndio. O artigo desse homem, entre algumas verdades amargas, contém 200 falsidades pelo menos. E assim que, impelido por aquele mal-entendido e cego patriotismo que sepultou o exército napoleônico no desastre de Sedan, asseverou que o movimento emancipador se tem realizado no Brasil, porque à sua frente está a colônia francesa. Ora, nós sabemos que este movimento tomou já a feição de um acesso de febre. As leis e os particulares fazem quanto ele H ou permitem os interesses para acelerá-lo. Colônia alguma, francesa, portuguesa ou italiana, tomou a iniciativa desse movimento que se operou pela forca da civilização e pelo convencimento, hoje generalizado, de que a instituição servil é um mal. Reupsi do Lira 4 rimas resta-nos mostrar quem é ele Xavier de Ricard. Há certamente enorme diferença entre este touriste galhofeiro, despeitado, e os sábios que se chamaram Von Martius e Geoffroy Saint-Hilaire, que visitaram o Brasil, escreveram a seu respeito, mas não guiados pela intenção traiçoeira de cobrir de ridículo este país. em uma carta ao nosso douto amigo Júlio Ribeiro, publicada no Correio de Campinas em 11 de março de 1886, fizemos o retrato desse homem que pouco havia deixado o Brasil para ir fundar em Paris um jornal consagrado aos interesses do Brasil, de colaboração com Clóvis Hugues, que deve conhecer muito o Brasil. Pela carta geográfica. Ricardo esteve preso à questão poli era no Rio Redactor do Sud-Americain, e embarcou num transatlântico depois de vomitar várias porcarias contra o Brasil, querendo gozar de certa importância que ninguém lhe deu, tanto que se foi embora quando quis, sem que poder algum o incomodasse. Esse homem viveu no Rio e pouco mais viu que os arredores do Largo de S. Francisco. Ignora completamente a língua portuguesa de que deu o mais deplorável documento no artigo do Jornal das Viagens. Julo rate arrou e assim que lence aí os termos hacienda, festor, e fazandaro, tão estranhos à nossa língua como os do idioma tupi. Haveria um meio de pôr cobro a estas vergonhas, era se entre os diplomatas brasileiros residentes em Paris um só deles sentisse na fronte a metade da indignação experimentada pelo Dr. Loyola. Infelizmente ainda para o Brasil os diplomatas, seus filhos que ele sustenta a peso de ouro, longe de oferecerem protesto a todos os Ricardos mais ou menos tipos, fazem constar que nem brasileiros são. Seria a obra realmente patriótica do governo brasileiro substituir toda aquela caterva de nomes sonoros, mas sem uma pinga de pundonor nacional, pela Sociedade Central de Imigração, cujos esforços homéricos, tão pacientes, são de um golpe destruídos pelas gravuras de um Ricardo ignorante e mau. Indebar.